Secretários que permanecem na gestão na área de saúde e de infraestrutura são nossos convidados: Silvano Brito, o Bombim, Arthur Amorim, secretário de saúde, o Silvano acompanhado da arquiteta Marília Scioli, do engenheiro Libne Angelim, participam do programa. Se você tem demanda já para eles, 3838-1213-99658-0554 no zap, www.radiopajeú.com.br. Quero agradecer aqui aos secretários, né, que, como já informou o prefeito José Patriota, inclusive no último debate do ano passado, não tem mudanças significativas na equipe, pelo menos nesse início de nova gestão. Então nós estamos aqui com os secretários para debater perspectivas, projetos para esse ano de 2017. Queria começar pelo Arthur, agradecendo pela vinda. E a última notícia que eu dei do ano passado, uma das mais importantes do ano passado ligadas à sua pasta, Arthur, tem relação com a chegada dos médicos cubanos. Eles já estão atendendo nas unidades de saúde. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Tito. Bom dia, Silvano Brito, Rodrigo Lima, Marília Libne. Nil, a gente encerrou o ano, né, com 5 unidades de saúde esperando esses médicos para poderem serem substituídos. A partir de agora, da primeira semana de janeiro, a gente já colocou os 2 que chegaram, né, para as unidades básicas de saúde do São Francisco e do Borges. Eles já iniciaram, acho que essa semana, inclusive, foi os atendimentos nessas unidades. E agora a gente recebeu um comunicado do Ministério da Saúde que entre o dia 25 e 30 estaremos recebendo os outros 3 médicos também de Cuba, né, que foram substituídos agora no finalzinho do ano 2016. Então, com isso, nesse mês de janeiro, a gente fecha o ciclo e completa todas as unidades básicas de saúde com os nossos profissionais médicos atuando. Uhum. Dentro dessa perspectiva, a gente está fazendo algumas ponderações e análise de desenvolvimento, análise de desenvoltura desses profissionais, né, em suas respectivas unidades. A gente está pensando em fazer algumas alterações, inclusive, desses profissionais, né, de profissionais médicos que vêm atuando em unidades básicas de saúde e que, de acordo com o perfil apresentado, de acordo com o estudo que a coordenação vem fazendo, a gente vai propor algumas alterações. Por exemplo, trocar um médico de uma unidade A para outra, né? Que se encaixe melhor no seu perfil para melhor atender a população. A gente vem fazendo esses estudos esse mês agora. Ele está pesado porque a gente está analisando profissional por profissional, reorganizando toda a equipe na perspectiva de fazer com que os serviços eles continuem sendo prestados, né, mas com a melhor eficiência, com a melhor qualidade. É isso que a gente sempre está buscando.
Uhum. Esse início de ano, geralmente alguns setores acabam sofrendo porque se interrompe um serviço já, por exemplo, questão de medicamentos, licitações novas. É uma nova gestão do ponto de vista técnico. É o mesmo governo, mas é uma nova gestão tecnicamente falando. Houve alguma descontinuidade de serviços com essa virada de ano?
Então, com relação aos medicamentos, né, a gente aderiu ao consórcio, que a gente já até falou aqui algumas vezes, e foi até matéria a nível de Estado sobre a economia, né, o princípio da economicidade que gera a gente adquirir medicamentos via consórcio. A gente ainda está ligado ao consórcio, né, o processo lá, ele vai até o mês de março, então essa descontinuidade de medicamentos no início a gente não vai sofrer, Nil, porque graças a Deus a gente se planejou para que isso não acontecesse, né? Inclusive a gente virou o ano, a gente costuma dizer, né, virou o ano com um saldo positivo nas contas da farmácia básica em torno aí de R$45 mil, e a gente já organizou um pedido agora essa semana para o consórcio, a fim de fazer com que a gente não sofra, né, descontinuidade no abastecimento. Sei que a gente já até debateu várias vezes sobre esses temas em outros tempos, né? Isso. E isso sempre era um fator que impedia a continuidade no abastecimento. Então a gente, graças a Deus, se planejou, né, a equipe se organizou. O consórcio, ele está, o Comup, né, ele está de vento em popa organizando os processos, e aí a gente está dando continuidade a esse abastecimento da rede. É lógico que de 150 itens, né, sempre a gente tem alguns itens que ficam em falta, mas a gente sempre luta para poder estar trazendo essa continuidade no abastecimento. Para você ter ideia, de 151 itens, né, ontem, de acordo com o balanço, tinha 12 em falta, o resto a gente tinha, né, e esses em falta era porque estava em trânsito, estava chegando no município. Então, estamos caminhando nessa perspectiva.
Secretário Silvano Brito, eu lembro que a gente conversou ano passado e falávamos de alguns projetos para esse ano e o senhor foi cauteloso. Não, vamos esperar, tem que esperar se o prefeito vai me confirmar ou não na secretaria. Isso acabou acontecendo. Aliás, nesses dois casos, em meio mesmo às especulações que haviam, não havia sinalização de mudança nessas pastas. E, obviamente, ano novo, vida nova, o que é que o senhor já está tratando nesse ano de 2017, como prioridade, quais são as primeiras atividades que a sua secretaria já está tocando? Secretário, prazer tê-lo conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, Arthur, Rodrigo, Libne, Marília, Tito. Começamos forte. Iniciamos com duas grandes obras. Inicialmente, iniciamos com a duplicação da estrada para Carnaíba. Estamos aí com várias máquinas, já uma remoção de terras e a demolição do presídio para a construção da praça no bairro Pedro Pereira.
Uhum. Do ponto de vista dessa obra de duplicação do acesso pela 320, em que estágio está o trabalho?
O engenheiro Libre está acompanhando os trabalhos, ele vai te falar e em seguida a Marília te fala sobre a construção da nova praça.
Então vamos lá, Libne, bom dia, prazer tê-lo conosco. Como é que estão os trabalhos lá nesse acesso, né, esse projeto em parceria com o governo do estado?
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, Nil Júnior, Michele, Tita, equipe, secretário Bombinha, secretário Arthur, Rodrigo e Marília. Bem, hoje em dia a gente se encontra na primeira etapa, que é a etapa da terraplenagem. A gente está preparando o solo para poder vir a pavimentação, sinalização, iluminação. São várias etapas, na verdade, né? É um subtrecho de 1,5 km, aproximadamente, que fica do trevo em frente ao mercado, supermercado Pajeú, até o trevo de saída Carnaíba-Tabira. São cerca de 8 etapas, nós estamos iniciando agora na terraplenagem. A gente tem mais ou menos 3 a 4 tipos de máquinas lá, preparando o solo, fazendo a terraplenagem, escavações, cortes e aterros, para em seguida ir para pavimentação propriamente dita, né, que é o asfalto, o CBUQ, e dar continuidade na obra.
Uhum. Muito bem. Marília, essa questão da praça, quem viu o projeto disse que a praça vai ficar muito bonita com a área de lazer lá onde foi demolido o presídio para aquele setor do Miguel Arraes, né? A gente tem um espaço lá que só atraiu o que não prestava, né? E parece que a praça agora, pelo projeto, vai ser muito interessante para aquela comunidade. Como é que está sendo tocado esse projeto? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Pajeú, ouvintes, o secretário Bombinha, o secretário Arthur, Libne e Rodrigo. Bom, é um projeto, né, um equipamento bem emblemático, primeiro começando pela localização, né, que era um antigo presídio, agora vai ser um espaço de convivência, muito importante para aquela comunidade. Então, os trabalhos iniciais já foram executados, que foi a demolição do muro, agora encontra-se também na parte de aterro, porque tem um buraco, né, na verdade, bem imenso, que vai ser preciso fazer aterro, depois a terraplanagem. A praça ela foi concebida pensando em diversas faixas etárias, os usos para diversas faixas etárias, né, desde crianças pequenas, adolescentes e pessoas mais velhas. Então, vai possuir uma pista de skate, uma concha acústica, para a gente levar também essas manifestações culturais para esse bairro, né, que hoje não tem ainda um espaço propício para isso. Agora vai ter playground, pista de Cooper, equipamentos de ginástica. O que a gente está também levando agora, junto à construção da praça, é a construção de uma conscientização daquela população para o cuidado com esse novo equipamento, né? Claro. É um trabalho a médio e longo prazo, mas que a gente quer começar desde agora, que eles participem dessa construção, né? Vai ser um equipamento que vai valorizar muito o bairro, melhorar a qualidade de vida deles, e a gente quer trabalhar junto com a assistência social, para que, através de oficinas e palestras, né, educativas, eles venham a cuidar, serem os verdadeiros fiscais, né, daquela obra, para que a gente possa mantê-la bonita sempre, né, e usual.
É muito isso. Bem. Uhum. Qual é o prazo de conclusão da obra?
Bom, está em média de 6 meses. Na verdade, uhum. Vai ter uma contrapartida. Essa parte de infraestrutura básica vai ser feita pela prefeitura, na parte de bens e serviços, e a outra parte financiada pela Caixa. Para a gente dar funcionalidade, então, ficou estabelecido 6 meses, né? Uhum. Com o programa da Caixa, podendo ter um pouco de prorrogação, mas a média é 6 meses.
Muito bem. Vamos aqui para as participações. Nil, peça ao secretário de infraestrutura que venha olhar a bueira. É uma bueira que está cheia de mureta, disse, não adianta perguntar quem botou lá dentro. É perto da linha do trem. Você sabe que caso é esse dessa mureta, secretário?
Ela não informou o bairro, não, meu.
Ali deve ser o quê? Costa, né, produção?
Não, bairro Costa não. Bairro Costa é uma...
Vila Bom Jesus.
Não, Vila Bom Jesus é que vai para Cajeta.
Onde? Né? Vou pedir um ponto de referência, né? E um ponto...
Deve ser exatamente o que o Rodrigo falou. Ali no Bom Jesus, que é próximo a Cajep. Realmente se faz necessário fazer a limpeza. Uhum. Já estamos programando, porque no momento nós estamos, Nil, fazendo o recadastramento de todos os funcionários, está funcionando apenas as atividades limpeza, saneamento, né? A partir do dia 15 nós vamos retomar todas as atividades e está na nossa programação de fazer a limpeza da bueira.
A Kelly Brito, Nil, ela pergunta, foi uma pergunta para Arthur e para Silvano. Para Arthur, as chuvas estão chegando e com elas o mosquito da dengue. Qual a previsão de chamada dos dois ACS que passaram no concurso, uma vez que 13 contratados saíram dia 31? E pergunta a Bombinha, na campanha vocês disseram que os esgotos do bairro Planalto sairiam até dezembro. O que deu errado? Está perguntando ela. Então, primeira questão de chamar agentes de saúde aí, ou agentes de endemias. Na verdade, está falando especificamente de agentes de endemias, secretário.
Pronto. Como é o nome dela, Nil? Desculpa.
Kelly.
Kelly. O processo seletivo, ele foi realizado, né, no meados do ano passado, acho que em junho, julho. E o município, ele cumpriu as exigências, inclusive do próprio Ministério da Saúde, que lançou uma portaria limitando o número de agentes de endemias, e a gente já chamou o número de agentes de endemias, né, que foi proposto lá no processo seletivo. Então foram 3 chamados de imediato, eles já estão trabalhando, né. A gente tem uma portaria que é a 1378 do ano passado, que fala sobre a situação de emergência num país, né. Então a gente pode chamar alguns profissionais para trabalhar no combate às arboviroses, como dengue, zika, chikungunya, né? Por tempo determinado, não por caráter efetivo. Então a gente está estudando essa possibilidade, né, para que a gente de fato venha organizar essa demanda de combate ao mosquito. Com relação a essas arboviroses, eu queria falar sobre alguns números, Nils, que a gente tem já, né? Que no ano passado, para você ter ideia, a gente teve 200 casos notificados de dengue, 16 foram confirmados e 184 descartados. De zika, a gente teve 150 casos notificados, 20 confirmados e 130 descartados. Já a chikungunya, a gente teve 606 casos notificados, 102 confirmados e 504 descartados. Por que eu estou falando isso? É importante a gente ter uma atenção especial, né, a todos os cuidados que a gente já vem fazendo, já vem envolvendo a população e divulgando de maneira maciça em rádio, em blog, desde 2015, quando foi que estourou aquela questão da epidemia da microcefalia, né, que hoje em dia é chamada de síndrome da Zika. Então, quando a gente para e se debruça para poder planejar a ação, a gente vê que a prevalência no município de Afogados da Ingazeira foi com relação à chikungunya, que aí você até semana passada conversou comigo sobre um alerta que o Estado tinha lançado de municípios, né, inclusive que se encontram no sertão, com risco para surto epidêmico de chikungunya, né? Então, assim, agora a gente está reorganizando a tropa para poder intervir de maneira zoneada. O que é que significa isso, Nil? a gente vai locar o agente de endemias dentro do território da atenção básica. Porque esse agente de endemias, dentro de um território da atenção básica, ele vai estar fortalecendo o vínculo com as famílias e já sabendo quais os problemas maiores daquele bairro, para que, de fato, a gente possa combater com a mesma eficiência que a gente combateu ano passado. A gente está fora de situação de surto, né? Mas a gente tem que estar sempre vigilante. Para você ter ideia, ano passado a gente trabalhou 96.723 imóveis. O que é que significa isso? Significa que o agente de endemias entrou em 96.723 imóveis durante seis períodos de um ano. A gente divide esse número aqui por seis. É o número de visitas que o agente de endemias faz em um ciclo, né? E desse total de imóveis trabalhados, porque ele tem a obrigatoriedade de passar aqui na RAID, um exemplo, né? Durante seis meses, durante seis vezes no ano, né? Se ele não passou, aí vocês vão ter que fazer uma reclamação, né, junto à Secretaria de Saúde, para que a gente possa fazer uma fiscalização na área e intervir de maneira satisfatória, fazendo com que ele venha cumprir as seis visitas. Desses 96 mil, 20 mil estavam fechados, né? Foi aquela situação que a gente fez. Quando a gente encontra um imóvel fechado, isso é muito ruim, porque a gente, às vezes, tem que envolver o Ministério Público, tem que mandar fazer chave, tem que, muitas vezes, chamar a polícia para ir com a gente. E aí eu também queria agradecer ao pessoal da Polícia Militar, aos promotores que sempre estão dispostos a ajudar a gente nesse processo, né? Então, assim, a gente se deparou com um número grande, 20.019 imóveis fechados que deveriam estar sendo trabalhados. Para isso, para que a gente possa reafirmar o trabalho de combate, para que a gente possa envolver a população num processo e até receber sugestões e opiniões, a exemplo do selo verde que foi você que me deu aqui e a gente lançou, né? Dia 25, a gente vai estar realizando uma audiência pública, né, aqui no município, para que a gente possa apresentar todo esse cenário, quais são os bairros que têm a maior incidência, né? E envolver a população num processo de combate ao mosquito, que eu sei que a população, boa parte, está fazendo a sua tarefinha de casa, né? O controle dessas endemias, ela não se dá só por conta do agente de endemias. A gente tem uma participação fundamental e importante desses profissionais, né? Que eles orientam, eles vão lá, eles cuidam, mas a população, boa parte, também está colaborando no processo. Então, a gente vai estar fazendo essa audiência pública, ela deverá ser de manhã. O local, a gente vai confirmar, Nil, porque a gente está com a dificuldade de arrumar um espaço que caiba a gente, né? Mas a gente está organizando aí para o dia 25 desse mês já essa audiência para poder discutir esse tema.
Muito bem, vamos aqui para o Zap. Diga lá, você do... Vamos aqui, a ouvinte está trazendo demanda para cá. Diga lá, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Pede para o senhor Bombinha vir dar uma olhadinha aqui no esgoto por trás da minha casa. É um mau cheiro horrível. Minha casa fica por trás da igreja, a quarta rua, por trás da igreja do São Brás, casa de Eugênia.
Quarta rua por trás da igreja do São Brás, tem problema de esgoto. Vamos ver essa aqui.
Bom dia, Nil. Eu gostaria de saber do secretário quando é que ele pretende fazer a limpeza aqui no bairro Borges, aqui onde ele foi.
Hã?
Bom dia, Nil. Aqui é Socorro, do bairro Borges. Eu gostaria de saber do secretário quando é que ele pretende fazer a limpeza aqui do nosso bairro, onde foi retirada essas casas aqui da rede da linha. Tem muito inseto e muita sujeira, e vem a chuva, e o que é que ele pretende fazer? Porque aqui tem moradores, tem criança, e tal, é uma calamidade, viu?
Pronto, bairro Borges. A ouvinte também está falando do bairro Borges, a outra ouvinte dizendo que na rua Pedro Ivo, o lixo nesses terrenos está demais, e por cima do calçamento está tudo estourado, está reclamando, e dizendo que enquanto outros bairros estão tendo atenção, ela diz que esse setor lá está com uma situação ruim. O que é que o senhor diz aí para o pessoal do bairro Borges?
Olha, Nil, no bairro Borges, no final do ano, nós chegamos a pavimentar duas ruas, inclusive próximo a Pedro Ivo, e colocamos alguns quebra-molas. Vamos procurar fazer o levantamento do que realmente está acontecendo. Nós estamos trabalhando em todos os bairros da cidade. No bairro Borges, já fizemos pavimentação em cinco ruas e vamos continuar fazendo.
Essa questão da limpeza?
Da limpeza eu vou fazer o levantamento, mandar fazer, porque as máquinas que foram para a revisão no fim do ano, ela vai, o, a, a previsão é a partir do dia 15, nós vamos retomar a limpeza da cidade, retirada de entulho e dando sequência à pavimentação das ruas.
Há ouvinte que falou da bueira com parte de mureta, que está entupida, ela disse que é na rua de Bentivi, na rua Mesquitério, por trás do prédio de Josa de Antônio do Revólver. Então está dando aqui já o ponto referência, de referência, por trás do Josa do Antônio do Revólver. Tem gente aqui no zap, vamos ouvir?
Nil Júnior, bom dia.
Bom dia.
Aqui é Margarida do Barro do Bois. Eu tenho uma reclamação muito grande, porque aqui, dentro do ano passado, está com 2 anos que derrubaram as casas, botaram o povo para Laura Ramos, e nós já andemos por todo canto atrás de uma máquina para vir limpar aqui, só promessa. Entendeu? Eu já fui lá no Patriota, já falei com ele, já vi o secretário do povo, já filmou, já tirou foto, tudo. E nada de vir uma máquina. Que máquina difícil é essa? Tudo pro Borges não tem futuro. Por quê? Nós não somos gente, não? Tem de vir a máquina para limpar, que aqui tem rato, tem escorpião, barata, só estão tomando conta das casas da gente. Então a gente exige a máquina para vir fazer a limpeza no bairro do Borges.
Tá aí, mais uma do Borges, reforçando, viu, secretário?
A partir da próxima semana, eu assumo o compromisso e retomar esse trabalho de limpeza no bairro Borges.
Mais gente no zap, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior, aqui é Ivanildo do Mercadinho Carioca. Pergunto para o secretário Bombinha, se tem algum projeto aqui para a rua Travessa Dom José da Silva, que no próximo debate que teve ele falou que tinha sim, eu quero ver se está confirmado isso mesmo, ou se eles vão trabalhar esse ano só nas entradas das cidades, porque as periferias a gente vê que está tudo abandonado, tira por isso, asfalta uma rua, outra não, para fazer uma maquiagem. Pergunta a ele, por favor, se tem projeto para essa rua, porque nós não aguentamos mais, Nil Júnior, que é a poeira aqui. Valeu, obrigado.
Nil, não procede a informação, porque nós fizemos benefício de pavimentação em 12 bairros da cidade. 12 bairros da cidade, inclusive com a relação com várias ruas, viu? Nós já fizemos aproximadamente, na zona rural também, em sete povoados, e estamos fazendo de acordo com os recursos que vão aparecendo. Todos querem pavimentação e asfalto nas ruas onde não foram feitas. Mas tenha calma, o prefeito está fazendo a nova programação, vamos reiniciar fazendo os trabalhos. Nós já fizemos, pavimentamos 91 ruas na cidade de Afogados em Gazeira, inclusive dos 7 bairros da periferia. Eu posso dizer a você aqui, bairro por bairro. Bairro São Francisco, 1.556 metros quadrados. Bairro do Sobreira, 878 metros quadrados. Bairro São Brás, 1.004 metros quadrados. Bairro no centro, 1.610 metros quadrados. Viu? 91 ruas. Então isso totalizou, deu um total de 9.931 metros quadrados em toda a cidade. Então não procede essa informação. Agora, nós não podemos fazer tudo de uma só vez. Os recursos são escassos, isso demanda, e, inclusive convênios através do governo do estado, mas iremos continuar o trabalho.
Muito bem, mais uma aqui no zap, essa é para Arthur. Diga lá, Antônia.
Doutor Arthur, eu quero saber por que as solicitações de exames de... de ressonância magnética, essas coisas demoram tanto. Faz uns 2 meses que eu fui aí marcar na Secretaria de Saúde, eu estou com o joelho lesionado, faz uns 2 meses que eu fui marcar ressonância magnética e até agora nada. Como é que pode um negócio desse, se você está com... eu creio que não tem tanta ressonância magnética para ser feita em Serra Talhada, como... sei lá, não sei. Porque...
Bom, está reclamando da demora para marcar, secretário.
Então, essa demanda que ela traz é uma demanda que a gente já vem discutindo. Para você ter ideia, a gente tinha uma fila de espera de 280 exames de alta complexidade, né, que estavam esperando, na verdade, as pessoas esperando para poder fazer. Depois que a gente botou um médico na regulação, a gente fez uma revisão dessa fila. Essa fila caiu, para tomografia caiu para 90 e de ressonância tinha ficado em torno de 70 procedimentos para poderem fazer ainda. Só que a gente tem uma cota que é disponibilizada pelo Estado baixa, Nil. A gente só tem 11 que é disponibilizada pelo Estado ressonâncias por mês, né? 11. Então, existem ainda situações de emergência, né? Quando situações de emergência chegam, um exemplo de um acidente, uma pessoa que precisa urgente fazer um processo como esse, né? Essas pessoas são autorizadas pelo médico regulador, né, a passar na frente das que estão com cota programada. Já discutimos isso várias vezes, já inclusive fizemos um levantamento técnico, mostramos ao Estado, né, para que de fato isso fosse um problema sanado, mas até agora o que a gente recebeu de resposta, né, foi que eles estavam estudando um processo novo para aumentar essas cotas de tomografia e ressonância, que são os dois principais hoje gargalos que a gente tem na nossa regulação, né? Isso não é só afogados, para você ter ideia, Nil, a gente tem esse problema em todos os municípios do estado de Pernambuco, né? Só que, por outro lado, a gente conseguiu aumentar consideravelmente o número de consulta médica na atenção especializada. É importante a gente falar isso também, né? Para você ter ideia, dados oficiais que já foram validados pelo Ministério da Saúde, de janeiro a novembro de 2016, a gente fez 4.616 consultas só especializadas, consulta com especialistas. Então, isso é importante se ressaltar. Agora, essa situação da tomografia e da ressonância é um problema que nos persegue. O que é que eu oriento para ela fazer? Se ela puder, né, nos procurar na Secretaria de Saúde, ou Roberta da Regulação, ou até mesmo lá no gabinete, né, procurar a Adriana para falar comigo, não tem problema nenhum. Eu vou analisar esse caso dela para poder dar uma resposta concreta, porque aí eu posso pegar o cartão do SUS, entrar no sistema e ver a situação real, né, e dar um encaminhamento para resolver esse problema dela.
A ouvinte aqui, a Jane está dizendo que está com a consulta no ginecologista e isso está no posto de saúde há meses, está precisando, está sentindo dores. Jane, o que é que você diz para ela?
Pronto. O Centro de Saúde da Mulher e da Criança nosso, ele está sendo readequado, inclusive a gente vem propondo uma roupagem, né, nova para aquele serviço. A gente hoje tem pediatria e tem alguns serviços essenciais, né, que as crianças se reportam para lá para poder ter acesso. Mas agora, a partir de fevereiro, a gente está propondo uma reabertura do serviço, né, com ginecologia, com serviço de ultrassonografia, já para poder tentar, Nil, diminuir essa demanda que a gente tem na área de gineco, né, que é na área de ginecologia. Uma das coisas que a gente teve uma reunião ontem à tarde também com o pessoal da regulação foi revisar procedimento por procedimento da Secretaria Municipal de Saúde. Então foi uma reunião muito demorada e a gente viu, né, alguns caminhos para que a gente pudesse estar sanando esses problemas. Como, por exemplo, a gente tem bairros aqui que são super populosos. Se você for analisar o bairro do São Brás, a unidade do São Brás 1 e 2, ela tem como referência lá, ela serve de referência para 6 mil pessoas aproximadamente, dá 5.980 e poucas pessoas. Então, automaticamente, a gente tem que dispensar uma cota maior para aquele serviço. Então, para que a gente possa dispensar a cota maior, eu até falei para você que no primeiro projeto, no primeiro ano de mandato, a gente tinha como fortalecer a atenção básica, né? A gente tinha que ampliar, organizar, ofertar mais consultas. Para você ter ideia, em um ano a gente chegou a fazer 44 mil consultas médicas básicas. Mas aí agora o nosso outro desafio nessa segunda gestão é organizar a rede especializada. Então a gente está investindo pesado nisso, é isso que está vindo aí. O Centro de Saúde da Mulher repaginado, está vindo o SER, que a gente já tem aí quase 80%, mais de 80% da obra pronta, né? E já teve liberado agora os recursos para a compra dos equipamentos daquele serviço. A gente está rediscutindo com o pessoal da UPA, né, uma ampliação de serviços lá também. E vamos rever na nossa rede credenciada a ampliação de serviço de consultas e exames especializados.
O Jânio, tem mais de uma pergunta, Bombinha, do Planalto. O Jânio pergunta se há previsão de quando começa a pavimentação de duas ruas que prometeram para janeiro. E mais uma vez, agora é a de Janete Brito perguntando por que não saiu o esgoto do bairro Planalto.
Olha, o esgoto da cidade, nós procuramos atacar os maiores que estavam a céu aberto, inclusive denunciados pela Rede Pajaú. Dos que foram denunciados, que eram os maiores bairros, inclusive no vizinho Planalto, que é o bairro da Ponta, e ali o bairro da rua Exílio Leite e Frei Miguelino, nós fizemos todos. Ficou faltando apenas uma rua e algumas, o bairro Planalto, sim, nós realmente estamos em falta com o bairro Planalto e vamos retomar esse trabalho a partir que nós possamos utilizar novamente as máquinas que estão em manutenção, porque lá, na verdade, nós não fizemos praticamente nada. Falta saneamento, falta as ruas que foram prometidas, mas nós vamos começar agora a partir desse mês. O prefeito está fazendo uma nova programação. A partir do momento que eu receber o nome das ruas, nós iremos começar.
Eu vou para um intervalo. Na sequência, tem muita pergunta chegando para Arthur, para Silvano. É após o intervalo, também com a Marília, com o Libne, aqui no debate de hoje.
No debate das 10.
Voltamos aqui, vamos nessa reta final, no bate-bola aqui com os secretários, com a equipe que está aqui. O José Luiz de Pacus quer saber do secretário Silvano se tem previsão para começar a ponte que liga o São Francisco aos Pacus. Isso é aquela fase do sistema viário que passava por lá, né, secretário?
Ainda não, Nil. O prefeito ainda não passou informação nenhuma sobre a ponte.
Não,
existe o projeto, mas até o momento é a falta de recursos.
Olha, Brotas, agora é Brotas, teve Borges e Brotas dizendo que está reclamando porque o carro do lixo que passa leva os baldes de lixo à noite, é tudo escuro, tudo cheio de mato, ninguém da prefeitura vem, está reclamando aqui a ouvinte. A outra aqui pedindo para a Joedna, dizendo que queria que o secretário fosse na Rua 15, na Coab, na casa de Cícera Donato. Depois que fizeram a creche, quando chove, entra água para dentro da casa. Ela acha que talvez o esgoto esteja entupido e a chuva está chegando, dizendo que estão tendo essa dificuldade.
Ô, Nil, na 15 aqui no centro?
Não, 15 na Coab.
Na Coab.
Rua 15, na Coab, 15 Coab, na Coab. Perto da creche da Coab, ela disse que algum problema lá está fazendo que quando chove entra água na casa dela e ela acha que é problema de esgoto. Aqui também, Nil, faz tempo que a lâmpada do poste da segunda travessa da Janete Clé está apagado. A gente pode mandar isso também para a empresa do Simplício observar.
Infelizmente ele não pôde vir hoje.
Uhum. Tem uma pergunta aqui para o secretário de saúde, vamos ouvir.
Bom dia. Aqui quem está falando é a Dayana. Gostaria de saber do secretário de saúde como é que vai ficar a questão do remapeamento para ser convocado mais agentes comunitários de saúde através do concurso da seleção pública que houve, porque já foi feito essa pesquisa pelo IBGE, a população de Afogados da Gazeira ela aumentou, consequentemente os trabalhos da agente de saúde também tem que aumentar a quantidade de agente de saúde para cada postinho. O que eu tenho visto é que vocês têm enxugado essa totalidade. Então, assim, para não ficar injusto para o município, eu gostaria de saber o que é que vocês vão fazer esse ano. Até porque a minha sobrinha passou em uma seleção agora recente, mas até agora não foi convocada por causa que a conversa que vocês têm é que vocês já estão com o município todo coberto. Onde eu tenho gravações de próprios agentes de saúde dizendo que não tem condições de atender toda a demanda, que vocês ampliaram o máximo e pela burocracia, pela falta de, talvez de, não sei, de recurso, vocês ficam, vamos dizer assim, adiando essa convocatória das novas agentes de saúde.
Está protelando aí, secretário.
Dayana, como você disse que tem gravações e algumas situações, eu posso lhe dar a portaria 2488, pode anotar, pesquisar ela, baixar para poder ler, e aí você vai ver que ela diz que o número de pessoas para cada agente comunitário de saúde de até 750, né? Com exceção de um agente comunitário de saúde, todos os outros têm entre 500 e 600 pessoas de responsabilidade, então ainda tem margem para 150, né? Também, você pode entrar no site do Ministério da Saúde, não tem problema, domínio público, né? Você entra lá, bota no Google, aí bota DAB, aí você vai ver lá histórico de cobertura, você vai ver que o município tem 100% de área coberta, né? Então, a gente não está protelando, nem a gente está, como é que se pode dizer, arrumando justificativa para não convocar profissionais. O que a gente tinha que convocar já foi convocado, né? Agora, dependendo das necessidades, né? E dependendo também do crescimento do município, que isso acontece todo dia e toda hora, novas áreas vão surgindo, novas famílias vão vindo para Afogados, a gente vai sentar e vai revendo esses pontos sem nenhum problema. Inclusive, eu estou atendendo várias pessoas e informando sobre essas medidas que a Secretaria de Saúde vem tomando para poder atender de maneira satisfatória a população. Que o que me interessa é que a população ela seja atendida, né? E que o agente comunitário de saúde esteja visitando a casa dessas pessoas, que eu sei que boa parte esmagadora, faz o seu trabalho de maneira tranquila.
A Mary do São Sebastião está dizendo que a mãe tem 2 nódulos e está tentando vaga na UPA desde novembro. Toda vez que ela vai no postinho, a Vânia, a moça que marca, diz que não tem vaga, né? Enfim, ela está muito preocupada. O que é que você disse para ela?
Eu só preciso saber onde é que fica o nódulo para poder indicar qual caminho ela deverá seguir. Então ela pode procurar a gente aqui na Secretaria de Saúde, né? Se ela está encontrando esse processo aí, pode procurar Roberto ou até me procurar, que eu oriento direitinho para que ela possa ter esse problema sanado.
Tem gente perguntando no zap, vamos ouvir.
Bom dia, João, bom dia secretários, bom dia ouvintes. Queria falar com o secretário Bombinha a respeito desse lixão, rapaz, que se arrasta há muito tempo aqui na Henrique Dias. Queria pedir para o secretário olhar com mais carinho isso aí, porque esse lixão já vem se arrastando há muito tempo aí. Não é a primeira vez que a gente tenta ver o que é que tem uma solução. Uma solução para coibir o pessoal de jogar tanto lixo aqui atrás, jogar tanto entulho. Nijunho, pede para o secretário dar uma olhadinha aí pessoalmente nesse lixão e ver se ele arruma uma solução para isso aí. Obrigado a todos e tenham um bom dia.
Pronto, está feito o registro aí do ouvinte. O que o senhor disse para ele? Né? Isso, é aquela região, na verdade é por trás da Henrique Dias ali, que tem aquele problema de lixo que é crônico, né, secretário?
É verdade, infelizmente o povo não colabora, né? Fazendo a limpeza, eles tornam a colocar lixo. Mas vamos tomar umas providências e ver o que podemos fazer.
A Fátima Marques marcou consulta com o nutricionista há mais de 4 meses no Mandacaru. Disseram que ligavam, até hoje ela espera. Queria saber do secretário se tem previsão de melhorar esse tempo de espera.
Toda sexta-feira a gente tem 30 vagas para nutricionista. Desculpa. 30 vagas para nutricionista, né? Também falo, a gente para estar criando, Nil, um canal de comunicação com a população através de um 0800, né? E também de um zap específico da central de regulação, para que essas pessoas, por exemplo, mandem essas demandas para lá e elas tenham essas respostas em tempo hábil. Nessa reorganização do processo, a gente conversou com todas as pessoas responsáveis pelas marcações, justamente para poder diminuir esse espaço entre o acesso e os usuários, né? O acesso ao serviço especializado. Mas assim, nutricionista, eu não tenho nenhuma demanda represada para isso, é muito tranquilo até para poder conseguir o encaminhamento dela. Se possível, né, ela pode procurar o posto novamente, conversar com o Bruno, né, do posto do Mandacaru, ou então com Roberta da Central de Regulação, para que ela possa encurtar esse período dela aí, que com certeza ela vai ser atendida em tempo hábil.
Bom, vamos aqui. Nil, pergunte para o Arthur. Laura Ramos, agente comunitário, está de licença maternidade. Como é que vamos ficar nesse período no Laura Ramos?
A gente também está fazendo esse levantamento, Nil, porque você pode ver que os profissionais, isso é uma dinâmica, né? Então, assim, a gente tem muita demanda de licença-prêmio, tem gente que vai se aposentar agora. Então, essas pessoas que vão se aposentar, que passaram na seleção, provavelmente, com certeza, serão chamadas, né? Tem uma área que vai, se no caso tiver, né, pessoas que passarem, que tiverem passado no processo seletivo, né? Então, assim, eu vou analisar, vou procurar saber, junto à coordenação da atenção básica, não fui informado ainda sobre a licença de gestação dessa profissional, né? Mas aí eu vou procurar saber para poder dar uma resposta concreta.
Vamos aqui para o Zap, tem gente falando no Zap, diga lá.
Bom dia, meu João. Meu nome é Elisiane. Aproveitando aí esse assunto da demora de realização de exame na secretaria, Nil, eu estou nessa mesma situação. Eu estou com um problema sério na coluna, eu estive no médico, ortopedista, e ele me solicitou uma tomografia. Ele disse que eu estou com um problema sério, estou sendo medicada. E essa tomografia eu entreguei ao pedido na secretaria no mês de agosto. Sendo que o médico pediu com urgência e pediu para eu retornar em setembro. Inclusive, eu falei isso com a menina. A atendente me respondeu simplesmente que o médico não era o dono do mundo. E, resumindo, eu estou, até agora, não tenho resposta nenhuma. Estou aguardando, como sempre, né? Quem não tem condições de pagar um exame tem que depender da boa vontade do SUS e de quem está lá liberando. E estou piorando cada dia mais, já estou impossibilitada de fazer minhas coisas. Eu trabalho como vendedora ambulante, pegando peso, estou impossibilitada, estou dependendo de familiares, porque está difícil, meu João, está difícil. Eu peço aí a vocês, o que pode fazer por... O bairro, meu nome é Edjane, o bairro que eu resido é o bairro da Ponte.
Edjane da Ponte, secretário.
Edjane da Ponte, é aquela demanda, né, de tomografia e ressonância, como eu falei, a gente depende do próprio estado para poder atender a demanda. Só que tem um porém aí, para você ter ideia, Aníbal, duas semanas atrás eu fui internado com a crise de coluna, né, e o médico solicitou tomografia e ressonância para mim. Fui internado no hospital regional, levei duas injeções, né, e eu disse que não ia fazer porque eu não precisava daquilo ali, né? Às vezes um raio-x resolve, né? Às vezes uma anamnese bem feita, uma clínica bem feita resolve o problema, né? Aí existem profissionais, é isso que a gente está verificando. Foi por isso que eu lhe disse, a gente chegou a ter 280 pessoas na fila de espera, né? Que caiu para 80, e essas outras 200 não precisavam do exame após a análise de um médico regulador, né? Então, o que é que a gente consegue visualizar? É que muitas vezes, aí eu quero que ela me procure, se for o caso, né? Muitas vezes existem profissionais, existem, né? E aonde a gente consegue visualizar esse erro, a gente tem que procurar para poder sanar o problema, que para se livrar, né, de uma anamnese bem feita, ele solicita um exame e encaminha para a rede especializada, ao invés de fazer uma análise minuciosa do paciente, né, e de fazer... a resolver o problema daquele paciente ali na unidade básica de saúde, né? Então, problema de coluna, muitas vezes, quando chega no encaminhamento da ressonância, é dor nas costas, chega lá no encaminhamento, dor na região dorsal, né? Oi, uma dor na região dorsal, uma pessoa pode ter batido as costas na parede e pode estar doendo, né? Então, quando o médico regulador ele vai verificar isso, a gente vai fazer uma seleção de prioridades, né? Então, por exemplo, uma história bem feita de um paciente que passa por um médico da atenção básica, né? E diz, paciente apresenta uma dor crônica, né? Em consequência de movimentos rotatórios, ele vai explicar tudo direitinho, né? Aonde a coluna é comprimida. Se o médico explica toda essa essencialidade, né? Com certeza... Na hora da análise, esse paciente ele vai poder ter uma prioridade na questão da organização do acesso. Então, assim, Nil, eu preciso que ela me procure, porque esse caso eu vou analisar especificamente dessa senhora da coluna, né? Porque se foi o profissional que prescreveu sem necessidade, a gente vai agir para poder acabar com esses encaminhamentos, muitas vezes desnecessários. Não estou dizendo que é o caso dela, eu preciso analisar para poder saber se é. Mas você viu que tiveram outras demandas aí para tomografia e ressonância, né? Que para você ter ideia, eu tinha aqui, eu peguei aqui, né? Até nutricionista, né? Não foi da Secretaria de Saúde Afogada da Ingazeira, que estavam solicitando tomografia, nutricionista solicitando tomografia para algumas pessoas. E a gente tem um protocolo, tem lá dizendo quem
pra
é que
ver,
pode...
Pra ver o que tá dentro do estômago.
Não sei, é, não sei. Tem assim,
essa é boa.
Tem um
é.
Protocolo dizendo que para solicitar, você tem que fazer as análises de tal, tal,
claro,
tal, tal. Tem uma receita
um estudo
pronta.
Minucioso.
É. Né?
Nesse então, caso pronto. Dela, eu até acho que pelo histórico que está incapacitado...
A gente pode resolver.
É, eu mas realmente tem que
correr.
Tem médico e médico. Luciete Almeida, queria saber quando é calçamento da Manuel Benedito de Paiva. Veja só, nunca ouvi falar nessa rua. Ela disse que é onde fica a Igreja Congregação Cristã no São Francisco. Diz que já houve promessa e ainda não saiu o calçamento dessa rua, secretário.
São Francisco, o bairro São Francisco foi, já foi beneficiado com 12 ruas. Né?
Uhum.
Agora, a nova relação... Eu estou aguardando que seja encaminhada pelo prefeito para que nós possamos dar continuidade à pavimentação.
A ouvinte que falou do Borges mandou fotos também, relatando problemas lá, questão do lixo, né, naquela área onde as casas foram derrubadas. Ela disse que lá é rato, barato e escorpião, é o trio que está fazendo a festa lá, mandou foto de entulho. Tem que realmente verificar essa área onde tem as casas que foram derrubadas.
Eu sei,
né?
Onde é, inclusive já faz bastante tempo. Uma parte foi feita. Houve uma questão de uma casa que estava na mão do promotor, mas já foi resolvido. Mas vamos ter que demolir essa casa que resta e fazer a retirada dos entulhos. Eu prometo que a partir do momento que as máquinas retornem, a partir que estejam aptas a fazer os trabalhos, eu vou fazer uma prioridade no fim de semana e limpar.
Mutirão lá para limpar.
Mutirão, fazer
uma limpeza
geral lá no bairro do Bois.
Acho que aqui a Márcia quer falar, vamos ouvir.
Bom dia, Nil. Olha, Nil, realmente, como os moradores estão dizendo, como eu já tinha feito a reclamação, derrubaram essas casas no bairro Borges. E na rua Pedro Ivo, tem um terreno, Nil Júnior, é muita sujeira. É muita sujeira. E ali mora gente. Ali mora gente, tem criança, tem doce, tem tudo. E ali é abandonada. Olha, onde derrubaram essas casas? E a rua Pedro Ivo é abandonada pela prefeitura. Tome uma providência aí, secretário, por favor, viu? Que o pessoal de lá também paga os impostos deles.
Pronto, mais uma aqui reclamando.
O bairro Borges já fizemos 5 ruas. Pavimentação em 5 ruas.
Nil, tem um terreno baldio do lado da minha casa, tem vizinho que joga lixo. Já avisei para os agentes de saúde de endemias. O Mata Alto sempre aparecem aranhas e escorpiões. É na rua por trás da Augusto Cerquinha, está dizendo aqui a Silvana. Também aqui conosco, é muita mensagem que está chegando. Vamos ouvir aqui, acho que é o Luiz Carlos que está no zap, vamos ouvir. O que é que ele tem para falar?
Nil, bom dia. Aqui é Luiz Carlos. Eu queria dar os parabéns a Arthur Bellarmine e a Bombinha, porque, na minha opinião, os melhores secretários na atualidade, devido às condições que a gente vive, né? No país, no estado e no município. E queria pedir a Arthur para ele dar uma agilizada na conversa com o Patriota sobre a contratação de dentistas, médicos, nos postinhos. Que eu sei que há dificuldade financeira, mas que contratasse mais rápido, se puder, né? E a Bombinha... Sobre essa questão da Manuel Borba, se o calçamento da Rua da Lama, Pedro Batista Tavares, se não resolveria para desafogar a Manuel Borba, faria um retorno lá no final, já que não tem como ligar, e faria carga e descarga ali por trás.
Ok, Luiz, então vamos por partes. E também tem aqui a Aline perguntando, médico no postinho do São Francisco, Arthur. Essa questão que o Luiz levanta, dentistas e... Já tem médico lá também?
Você já pode procurar a unidade que a gente tem, uma médica lá, Isley Guevara, né? É uma médica cubana que já está lá atendendo na unidade de São Francisco. Desculpa, troquei o nome. É Léo que está lá, que é o médico, e ele está no Borges, desculpa. Então, assim, com relação a Luiz Carlos, né, o que ele falou, a gente agradece o reconhecimento, é muita luta. Mas a gente está também reorganizando a rede de saúde bucal, Luiz Carlos. A gente está levando em consideração algumas medidas, né, do próprio Tribunal de Contas para poder reorganizar processo de contratação. É muito complicado, Nil, hoje, a legislação brasileira. A gente tem leis que diz que pode fazer e tem leis que diz que não pode, né? Então é uma loucura. E a gente tem 34 mil portarias vigentes no Ministério da Saúde, né? Para você ter ideia, ano passado... saiu uma portaria do Ministério desautorizando, né, o trabalho de metade dos agentes de endemias que existem no país. Né? E aí, muitos municípios, vou só um exemplo aqui de Serra Talhada, a Márcia Conrado, ela ficou desesperada lá porque ela tinha, salvo engano, 60 agentes de endemias efetivos, né? E de uma hora para outra, no ano passado, o Ministério da Saúde lançou uma portaria desautorizando, né, que essas pessoas ela continuassem o trabalho como agente de endemias. Então, assim, existem muitas situações que são complicadas e que a gente está estudando, mas a gente está reorganizando a rede de saúde bucal e, com certeza, a partir de fevereiro agora, a gente vai estar com todos os dentistas e todos os ASBs trabalhando em suas respectivas unidades básicas de saúde.
O Alexandre disse que a portaria 535 sobre os agentes de endemias estipula 19 para afogados. E diz ele, pelo que sabemos, o município não tem todos efetivos. Quem fez o concurso não será chamado, mesmo com essa carência? Pergunta ele.
Alessandro, portaria, é isso que eu disse, não tem estrutura, não tem força de lei, né? Não tem força de lei. Portaria é um sopro, ela vai embora, né? Saliento que a gente tinha 13, a gente fez esse contrato em cima de 13, que foi a primeira portaria. A segunda portaria saiu dizendo que teriam 19 o número, mas não tem nenhuma sustentabilidade de garantir que essa portaria ela perdure, né? É tanto que a gente está indo para o Conares próximo mês para poder discutir se essa portaria ela vai ficar vigente ou não. Se continuar vigente, não tem problema nenhum, a gente vai chamar as pessoas para poder estar compondo, né, esse quadro de 19. Se não, né, a gente vai, infelizmente, continuar com esses períodos de contratações temporárias, né, enquanto tiver vigente a portaria de situação de emergência, que é a 1378. Infelizmente, é uma situação que a gente fica à mercê, né, de uma insegurança jurídica do próprio órgão maior, que é o que manda o recurso, que é o Ministério da Saúde. Mas aí, com certeza, se após essa reunião no Conares, que é o Conselho Nacional de Representantes de Estados, for bater o martelo, né, aquele ditado que diz prego batido e ponta virada, e dizer que esse número vai permanecer, não tem estresse, não tem problema, a gente chama o pessoal.
Muito bem, vamos aqui a mais pessoas falando, essa aqui grava o zap, vamos ouvir.
Bom dia, Neu Júnior. Bom dia, secretário. Aqui é Ana Maria Lima, do PPP. Olha, eu estou com um exame para fazer, já está uns 4 meses no bairro da Ponta, no Postinho, né? E é uma coscocopia. Por que essa demora tão grande? Já pensou, se você tiver com um problema sério, você morre, aí é que vai aparecer? Eu gostaria aí de saber se por que que demora tanto.
Arthur,
eu só não gravei o nome dela, mas assim, minha amiga, a colposcopia a gente estava fazendo lá no hospital regional, e o equipamento do hospital regional, ele deu um problema, né? Então a gente já contactou a diretora da unidade para que ela pudesse estar resolvendo essa demanda e a gente voltasse a fazer esses exames, não só aqui de Afogados, mas também de todos os municípios que compõem a 10ª região de saúde, né? Salienta a importância de informar que a gente está prevendo, né, justamente para não ficar dependendo muitas vezes de serviços ofertados tanto pelo Estado quanto pela União, a gente está pensando em organizar o serviço de colposcopia também no nosso Centro de Saúde da Mulher e da Criança. Por isso que eu disse que tiver só um pouquinho aí de paciência, né? Que muitas vezes não cabe a paciência, a gente tem que intervir logo, mas a partir de fevereiro agora a gente deverá estar abrindo com esses novos serviços. E aí você pode também procurar a enfermeira Karina ou então a auxiliar administrativa Rita, para poder fazer contato com a Secretaria de Saúde e a gente procurar a melhor forma possível de agilizar essa sua demanda aí, né, que lhe preocupa e que também nos preocupa. Eu entendo sua preocupação, porque quanto antes intervir, melhor, né, na prevenção de possíveis problemas no colo.
Vamos para o zap, diga lá do zap.
Eu queria saber aí do secretário sobre requisição de exame de sangue, que demora tanto tempo, porque eu estou com uma requisição de exame aqui no postinho do bairro da Ponta, tem 5 meses já esperando e até agora nada. E eu queria saber aí do Bombinha sobre o lixo aqui também. Tem aqui na rua principal do bairro da Ponta, aqui onde eu moro, tem um lixão aqui por trás do Mercadinho do Trevo. Tem muito lixo aqui, muito entulho. Está entrando muito inseto para aqui, para as casas aqui do lado. Aí eu queria saber o que é que ele poderia fazer. Tenha um bom dia. Obrigado.
Vamos começar pelo Bombinha, que ele está tomando uma fuga. Diga lá, secretário. Só estava vindo demanda para Arthur.
Não, quanto ao problema do lixo, nós vamos fazer uma verificação e mandar fazer a limpeza. Né?
Uhum. E quanto à questão do profissional que ela se refere, Arthur?
Rapaz, com relação ao exame, né?
Uhum.
Eu acho que no último debate que a gente fez, surgiu algumas demandas com relação a isso. Né? E exame de sangue, Nil, a gente não tem problema de acesso para exame de sangue, né? Tanto que a gente faz uma média de 5 mil exames de patologia de bioquímica e etc. Por mês. Como a gente teve a situação da ressonância, a situação da colposcopia, a situação da ginecologia e agora desse exame, eu vou pedir para que a equipe da Secretaria de Saúde vá especificamente lá no posto da ponte, né, para poder verificar o que é que de fato está acontecendo na unidade. Né? Por quê? Porque a gente não consegue visualizar, por exemplo, no sistema hoje eu tenho vaga para ofertar para a pessoa fazer hemograma, que é o exame de sangue que ela solicitou. Né? Então, assim, eu vou pedir para que o pessoal vá lá na unidade e a gente consiga detectar o que é que está acontecendo, né, para que essas pessoas daquele ponto específico do município, que é a ponte, elas não estão tendo acesso. Eu vou pedir para verificar lá, viu?
Vamos lá para o Zap, diga lá do Zap.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu e secretários. Eu sou o Marcos de Damasco. Eu me mudei do bairro Sobreira para o bairro São Cristóvão recentemente. Chegando aqui, bem à frente da rua principal, das casas da rua principal, próximo à quadra, ao lado da quadra de esportes, tem um esgoto a céu aberto e estou enviando fotos, duas fotos. O que vocês veem nessas fotos são dejetos, fezes e tem muitas muriçocas e ratos que vêm para as casas. E as pessoas informam que já tomaram providências, comunicaram, não houve nenhum resultado. Eu não sei exatamente a precisão disso, a veracidade, porque sou recém-chegado, mas o incômodo é grande e o mau cheiro enorme.
E a foto, mandou foto aqui, secretário.
Inclusive, eu passei por você hoje de manhã. Uhum. Eu iria exatamente para lá. Naquele momento, na rua principal, eu passei de ponta a ponta, inclusive nas ruas foram pavimentadas todas elas, eu não consegui detectar esse esgoto. Voltar, eu passei por você, era 7h30 da manhã, ali mais ou menos na saída do matador, ali próximo ao antigo matadouro.
Uhum.
E fui exatamente verificar isso aí. Na rua principal, não tem vazamento de esgoto nenhum.
Mas ele mandou inclusive uma foto aqui. A mensagem dele, tá vendo? Isso aqui é num terreno, uma área baldia lá, certamente. Né? E até aqui você tem. Tá bem. Aparenta ser esgoto.
Tô vendo aí, não tenha dúvida, é esgoto. Agora, não fica na principal, ela fica paralela à principal. Uhum. Viu? Próximo a sair o matadouro antigo.
Inclusive tem um guiné aqui, eu não sei o que esse bichinho está conseguindo fazer.
Aproveitando que tem de bom aí.
Vamos pro Zap, diga lá do Zap. Diga do Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Maria Aparecida Colim. Nil Júnior, essas dificuldades não é só no postinho de algum lugar, não. Acho que é em quase todo, mas também não é para todas as pessoas, são para algumas pessoas. Porque eu estou com encaminhamento para ginecologista, vai completar 8 meses, dia 20, que está aqui no postinho do São Brás. Até hoje não tive resposta nenhuma. Depois de 2 vezes que o secretário esteve aí, eu denunciando, foi que marcaram meu exame de sangue. Mesmo assim, até agora eu estou esperando pela endoscopia e pelo caminhamento para ginecologista. E o meu caso é de cirurgia, mas só que infelizmente eu tenho que esperar pelo posto do bairro.
Aqui outro ouvinte dizendo, Nil, fale para Arthur, que não é só na ponte, não. No São Brás, os exames de sangue também estão demorando, reforçando o que a ouvinte acabou de falar.
Tranquilo, eu vou verificar.
Arthur está dizendo que vai verificar. Pedir para as pessoas que não dá tempo mais de ouvir, os contatos estão encerrados.
Deixa eu só passar um número. Diga, secretário. Telefone. Qualquer demanda com relação a exame e consulta especializada, né? Vocês podem anotar aí esse número. É o 999-78-1441, né? Então esse é o telefone de Roberta, da Central de Regulação. Qualquer demanda, podem ligar nesse número, mandar mensagem, que provavelmente esse será o número do Zap institucional, Nil, que a gente vai criar, né, para poder estar resolvendo essas demandas e encurtando essa demora. E o 0800, a gente vai estar pensando aí na possibilidade de fazer isso. Provavelmente, entre março e abril, a gente deve estar com a linha já funcionando, que é para que as pessoas tenham acesso melhor também, para resolver essas pendências, né? Que, geralmente, às vezes, num posto, eles encontram um entrave, né? E na Secretaria de Saúde se arruma uma solução. Então, a gente pediu para que essa rede ela fosse organizada e esse canal fosse criado para a população poder interagir conosco.
Secretário, a ouvinte aqui perguntando se tem previsão de asfaltar as duas últimas ruas que faltaram no residencial Dom Francisco.
Sim, deu. Nós estamos com a maior dificuldade para a pavimentação é a falta de material brita, que a Rostale deu um problema muito sério e até hoje não foi consertado. Existe uma diferença de preço muito grande entre o preço que nós compramos aqui,
Nil,
e compramos Serra Talhada. Aqui custa R$ 55,00 o metro cúbico de brita. Em Serra Talhada hoje é R$ 90,00. E ainda mais tem um frete por fora. Então nós estamos aguardando, eles prometeram na próxima semana consertar e voltar a funcionar. E aproveitar, Nil, o cidadão que informou sobre a Rua da Lama, diga a ele que nós, o projeto já foi elaborado, estamos aguardando apenas a aprovação do projeto e liberação de recursos para poder executar a pavimentação e daí melhorar o fluxo da Manuel Bola.
Marília, me fala aí, Libne, do projeto da Rio Branco de requalificação, porque quando falaram nesse projeto, fiquei muito empolgado aqui e queria saber se vocês têm alguma novidade sobre o início dos trabalhos.
Nil, ainda a data prevista não, mas assim, já foi aprovado pela Caixa, está na parte, como ele foi dividido em tramos, né, em parcelas, por ser uma obra grande, né? A faixa toda da Rio Branco, mais três praças, incluindo a academia também da saúde, ali onde fica a parte do espetinho hoje, né? Aquela área também vai ser incluída. Então, acredito que logo, acho que por meados de fevereiro, já vai estar pronto para a licitação e ter o início dessa obra. Próxima.
A Betânia Lima quer saber sobre o aparelho auditivo. O SUS fornece, quem tem um déficit muito grande, ela diz, tem uma perda de 80% do ouvido esquerdo e nem a audiometria conseguiu fazer pela secretaria.
A gente na rede SUS tem tanto a audiometria quanto o aparelho, né? É interessante ressaltar, Nil, que no nosso CER, né, Centro Especializado em Reabilitação Física, Auditiva e Visual, a gente vai ter uma cabine acústica para a realização desses exames de audiometria e a gente está fechando parceria, né, entre o Ministério da Saúde e oficina de próteses que funciona lá no Mensana, aqui em Arco Verde, para que esses aparelhos eles possam ser agilizados e possam chegar, né, com uma maior facilidade à população. Não só o aparelho auditivo, mas também na parte visual, o fornecimento de prótese ocular, né, e algumas próteses também de membros, né? Então a gente está discutindo isso. Então o CER, quando ele começar a funcionar, ele vai trazer isso no seu rol de serviços, né? Com relação aos aparelhos e próteses, a gente vai fechar parceria com o pessoal de Arco Verde, mas o processo de reabilitação tudo vai ser feito aqui no município. E dizer que é ofertado na UPAE, né, o exame de audiometria e como ela também não vai poder esperar até o CER ser inaugurado, que a gente está dentro da programação aí para que isso ocorra agora no segundo semestre, né? Ela pode ligar através do número que eu ofertei para Roberto, que é o 9978-1441, né? Ou nos procurar na Secretaria de Saúde para procurar entender o que aconteceu, que ela não conseguiu fazer nenhum exame, não é isso? De audiometria, pelo que eu consegui. E também verificar a possibilidade de um acesso mais rápido a esse aparelho.
Vamos ver o que essa amiga quer falar na reta final do programa.
Bom dia, Nil. Aqui é a Eliane. Gostaria de saber de Bombinha se ele acredita em Deus e que ele pode encher a barragem. E aí os visitantes que vão vir olhar vão ver que aqui é abandonado. E quem sabe ele vem também olhar a barragem e aí se perde dentro do mato. Aqui, ou é recebido pelos maribondos das casas abandonadas.
Ela está dizendo que tem muito problema na rua José Rodrigues de Oliveira, né? Dizendo que Brotas está esquecido, sem contar os pipas, que fazem muita poeira também. E casas abandonadas. Ela diz que tem duas casas abandonadas, aí com o pessoal da vigilância para ver, na rua José Rodrigues de Oliveira. Tá, secretário?
Papai, para encher, tem que rezar, pedir a Deus para encher. Infelizmente, eu não posso resolver esse problema. Uhum. Agora, o que tiver inerente aos trabalhos da infraestrutura, pode ficar certo. Eu vou passar, vou dar uma averiguada, ver o que precisa. Eu quero aproveitar aquela reclamação do bairro Borges, da limpeza, dos entulhos das casas foram derrubadas, que eu estou esperando receber amanhã a retro, sair da revisão, que assim que eu receber, é um compromisso meu. E na hora que eu realizar, eu vou fotografar e vou trazer aqui para você ver.
Uhum.
Se possível, se eu receber amanhã,
já
sábado e domingo.
Pronto. O número que você divulgou, estão pedindo para repetir, Arthur.
9978-1441.
Edjane Barbosa está com consulta para ginecologista, está no posto de saúde, está precisando muito, está reclamando que faz um tempinho, está tá sentindo número. Dores, e aí pegou o número já. Essa aqui no zap, vamos ouvir rapidinho.
Júnior, aqui é Socorro Santos, da Pintada. Eu queria perguntar a Bombinha sobre o saneamento, o calçamento daqui da Vila da Pintada.
Pintada, secretário.
Não, da Pintada ainda não recebi a autorização do prefeito, viu? Estamos aguardando aí a nova relação.
Mais uma aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Marilene. Eu moro no bairro São Cristóvão também. E esse esgoto do que o rapaz aqui acabou de falar é do lado direito da quadra. Ele é muito grande e está realmente incomodando muito. E se você procurar, se ele vier aqui procurar, ele vai achar, porque ele é muito grande e incomoda muito.
É, inclusive ele está dizendo, amiga, que vai aí, a gente vai acompanhar.
Eu passei hoje lá, não consegui visualizar.
É do lado da quadra. Diga lá.
Bom dia, Nil. Gostaria de saber se já tem médico no posto 1 do Mandacaru.
Tem, Arthur?
Tem. A gente está com o Dr. Roberto, que é o Dr. Roberto Vicente. E, Nil, entre dia 25 e 30, já vai estar chegando os outros médicos, e aí a gente vai ter dois médicos no posto do Mandacaru.
Meus amigos, eu quero agradecer, minha amiga, quero agradecer a participação de vocês no debate. Espero que tenham anotado aí a maioria das demandas. A gente vai continuar monitorando, né? E acabou o debate de hoje.
Obrigado.